Caras neurocirurgiãs e caros neurocirurgiões da língua portuguesa, meu nome é Guilherme Carvalho Ribas, sou neurocirurgião em São Paulo, Brasil, e me sinto realmente honrado pela distinção de transmitir esse podcast da revista Neurosurgery em nossa querida e rica língua portuguesa. O podcast da revista Neurosurgery versa sobre os destaques do mês selecionados pelos seus editores. E o primeiro destaque da edição de novembro de 2008 diz respeito a um estudo sobre a história natural de malformações arteriovenosas. O artigo relata os resultados pertinentes a 238 pacientes, dos quais apenas metade receberam algum tratamento e que tiveram um seguimento médio de 13,5 anos. Trata-se do seguimento mais longo já publicado e os maiores riscos das hemorragias subsequentes se relacionaram mais particularmente com sangramento prévio e com malformações arteriovenosas grandes, profundas e infratentoriais. O segundo destaque do mês diz respeito a um trabalho sobre o potencial de crescimento e sobre a resposta terapêutica multimodal de aneurismas grandes e gigantes parcialmente trombosados da circulação posterior. Tendo como base uma classificação baseada em características imaginológicas de ressonância magnética, os autores estudaram a evolução de uma série de 17 pacientes submetidos a diferentes modalidades terapêuticas e observaram mais particularmente que, 1. Apesar do trapping endovascular ser em geral efetivo para aneurismas não relacionados com ramificações arteriais, a sua eficácia para a redução do tamanho do aneurisma foi apenas moderada. E 2. Que para aneurismas basilares situados em bifurcações, a maior redução de fluxo através da realização de bypasses seguidos de oclusões proximais pode causar a diminuição mesmo de lesões mais sintomáticas. A seguir, os editores destacam um estudo de 12 pacientes pediátricos com menos de 16 anos de idade que tiveram aneurismas intracranianos tratados por técnicas endovascular ou microneurocirúrgica após a ocorrência de hemorragia subaracnoideia, e que constatou resultados semelhantes para ambas as técnicas. O quarto destaque do mês de novembro de 2008 diz respeito a um estudo pertinente a pacientes de uma única instituição submetidos à colocação de stents e à angioplastia carotídea sem a utilização de protetores de embolizações, e que demonstrou um índice baixo de complicações significativas, da ordem de apenas 3,8%, e, portanto, semelhantes às séries em que protetores de embolizações foram utilizados. O destaque seguinte trata de um estudo sobre o efeito da infusão de barbitúrico no controle da hipertensão intracraniana refratária a outros tratamentos e a sua atuação na oxigenação encefálica. Este estudo realizado em 9 pacientes mostrou que, paralelamente à diminuição da hipertensão intracraniana, a maioria dos pacientes apresentou também, paralelamente, uma melhora temporal da oxigenação encefálica e que, portanto, a monitorização da oxigenação tecidual cerebral pode auxiliar no sentido de predizer a resposta terapêutica do barbitúrico para o controle da hipertensão intracraniana refratária. A sexta escolha menciona um interessante estudo retrospectivo sobre o controle a longo prazo de crises convulsivas após a remoção de cavernomas supratentoriais. O seguimento médio de 8,1 anos de 53 pacientes demonstrou o controle de 84,9% dos pacientes, que passaram a se caracterizar como Engel classe 1. O fator que mais significativamente se relacionou com bons resultados foi a cirurgia precoce, realizada até 2 anos após o início das crises convulsivas e com a remoção também do anel periférico de hemosiderina. O último destaque do mês diz respeito a um estudo de 22 pacientes submetidos à terceira ventriculostomia endoscópica para o tratamento de obstruções inflamatórias das vias de saída do quarto ventrículo. O estudo demonstrou a possível eficácia desta modalidade no tratamento destas afecções, mas constatou um alto índice de ineficácia em pacientes com menos de 6 meses de vida, sugerindo que nesta faixa etária as derivações ventrículo-peritoneais devam ser mais efetivas. Gratos pelo interesse e pela atenção, e uma boa leitura da Neurosurgery de novembro de 2001.